em nome da lei. Esclareça agora as suas dúvidas na Rádio Cantinho da Madeira.
Bem-vindos a mais uma rubrica em nome da lei, aqui na Rádio Cantinho da Madeira. Hoje vou esclarecer algumas questões relativas à cessação dos contratos de trabalho. Antes de mais, vou esclarecer em que situações pode cessar um contrato de trabalho. Assim, a cessação pode ocorrer por caducidade, revogação, despedimento por facto imputável ao trabalhador, despedimento coletivo, despedimento por extinção de posto de trabalho, despedimento por inadaptação, resolução pelo trabalhador ou denúncia pelo trabalhador. Não obstante a existência das causas que acabei de enumerar, penso que o despedimento por justa causa é aquele que merece o maior esclarecimento, uma vez que é o que suscita mais dúvidas nos trabalhadores, bem como constitui a forma mais grave de cessação de um contrato de trabalho. O despedimento por justa causa pode ser motivado por facto imputável ao trabalhador, ou seja, por iniciativa do empregador, ou por vontade do trabalhador, quando é o próprio a invocar a sua intenção de se despedir. Em ambas as situações, é necessário que exista um motivo que justifique o despedimento. De acordo com o número 1 do artigo 351 do Código do Trabalho, o despedimento por justa causa por parte do empregador é válido perante o comportamento culposo do trabalhador que, pela sua gravidade e consequências, torna imediata e praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho. No caso do despedimento ocorrer por iniciativa do trabalhador, diz o número 1 do artigo 394 do Código do Trabalho, que, ocorrendo justa causa, o trabalhador pode fazer cessar imediatamente o contrato. Constituem justa causa de despedimento por iniciativa do trabalhador comportamentos lesivos, abusivos, ofensivos, por parte do empregador ou que violem os seus direitos. As situações legais que constituem um despedimento por justa causa variam, dependendo de quem invoca essa intenção, se o empregador, se o trabalhador. No caso da iniciativa por despedimento por justa causa pertencer ao empregador, a mesma tem de ter pelo menos um dos seguintes fundamentos: desobediência ilegítima às ordens dadas por responsáveis hierarquicamente superiores, violação de direitos e garantias de trabalhadores da empresa e provocação repetida de conflitos com colegas, incumprimento das obrigações inerentes à profissão e ao seu cargo, justificação de faltas com declarações falsas ou ainda o trabalhador cometer faltas não justificadas ao trabalho que comprometam a empresa e resultem em prejuízos ou riscos graves para a mesma. Também faltar injustificadamente por 5 dias seguidos ou 10 interpolados em cada ano civil ao trabalho, mesmo que essas faltas não representem prejuízo ou risco para a empresa. Não cumprir regras de segurança e saúde no trabalho, praticar violência física ou outras ofensas punidas por lei e ou cometer crimes contra a liberdade dos colegas e trabalhadores da empresa, não cumprir ou impor-se ao cumprimento de decisões judiciais ou administrativas e ainda reduzir drasticamente a produtividade. Desta forma, quando o empregador deteta alguma ou algumas das situações que acabei de referir, pretendendo o despedimento do trabalhador por justa causa, tem de elaborar e enviar ao trabalhador uma nota de culpa com a descrição circunstanciada dos factos que lhe são imputados. Além disso, o empregador deve ainda na mesma data enviar uma cópia da nota de culpa à Comissão de Trabalhadores, caso exista, ou à Associação Sindical, caso o trabalhador esteja sindicalizado. Por sua vez, o trabalhador tem direito a consultar o processo disciplinar e a responder ao mesmo, ou seja, responder à nota de culpa no prazo de 10 dias úteis a contar da data em que a recebeu, apresentando testemunhas e documentos relevantes para esclarecer os factos que lhe são imputados no sentido de apurar a veracidade dos mesmos. Há ainda um aspecto importante que deve ser referido. Um trabalhador que seja despedido por justa causa não tem direito a qualquer indemnização por despedimento nem a subsídio de desemprego. Vou agora mencionar quais os motivos de despedimento por justa causa por iniciativa do trabalhador. E são eles o incumprimento culposo ou não do pagamento de salários, a violação de direitos do trabalhador, nomeadamente a prática de assédio por parte da entidade empregadora ou por outros trabalhadores, a aplicação ao trabalhador de uma sanção abusiva, a falta de condições de segurança e saúde no trabalho, a ofensa à integridade física ou moral, liberdade, honra ou dignidade do trabalhador, punível por lei ou caso mesmo seja vítima de assédio por parte do empregador, desde que o denuncie ao serviço com competência inspectiva na área laboral. Se não conseguir manter o vínculo contratual devido à necessidade de cumprimento de obrigações legais e, por último, caso se verifique uma alteração substancial e duradoura das condições de trabalho no exercício lícito de poderes do empregador. De salientar que se considera culposa a falta de pagamento pontual da retribuição, que se prolongue por período de 60 dias, ou ainda quando o empregador, a pedido do trabalhador, declare por escrito a previsão de não pagamento dos salários em falta até ao termo desse prazo de 60 dias. Vou-me referir agora como deve então proceder respectivamente o trabalhador e o empregador no caso de despedimento por justa causa. Quando este tipo de despedimento ocorre por iniciativa do trabalhador, este não tem necessidade de fazer um pré-aviso. Porém, de acordo com o número 1 do artigo 395 do Código de Trabalho, caso pretenda despedir-se, deve comunicar a rescisão de contrato ao trabalhador por escrito, com indicação sucinta dos factos que a justificam, nos 30 dias subsequentes ao conhecimento desses mesmos factos. No caso de rescisão do contrato com justa causa, o trabalhador tem direito à indemnização a determinar judicialmente entre 15 a 45 dias de retribuição base e de outornidades por cada ano completo de antiguidade, atendendo ao valor da retribuição e ao grau da ilicitude do comportamento do empregador, não podendo, no entanto, ser inferior a 3 meses de retribuição base e respectivas de outornidades. No entanto, é importante terem atenção que nem todos os motivos que fundamentam um despedimento por justa causa dão direito à indemnização. Não terá direito a esta retribuição, ou seja, a esta indemnização, caso a justificação do seu despedimento seja despedimento por necessidade de cumprir obrigações legais incompatíveis com a continuidade do trabalho, não se considerar culposa ou culposo o não pagamento pontual da retribuição do trabalhador e o despedimento devido à ocorrência de alteração substancial e duradoura das condições de trabalho. Para finalizar, alertamos que deve garantir que lhe são asseguradas todas as condições para desempenhar as suas funções e que os seus valores e ideais são respeitados. Caso isso não aconteça, não hesite, consulte um advogado e faça valer os seus direitos. Esperamos que tenham ficado mais esclarecidos acerca destas questões que assumem relevância na vida de cada um de nós. Regressaremos, como habitualmente, na próxima semana.
Este espaço é da responsabilidade de Mano e Rodrigues, Sociedade de Advogados. Temos consultas presenciais no Porto e na Madeira. Aproveite também as nossas consultas jurídicas online através de mradvogados.com. Contacte-nos pelo 226-06-9913 ou ainda através do 917-390-127.